dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, no livro dos Atos. Atos. Amém. Livro dos Atos. A partir de hoje, e já começámos na celebração das 9, estaremos a fazer aquilo que chamaremos uma viagem pelo livro dos Atos. Alguma coisa não está bem? Sim. Uma viagem pelo livro dos Atos. É esse? Pedimos desculpa por esta interrupção. Obrigado. Amém. Então, começámos hoje essa viagem na celebração das 9 e tivemos a partilhar exatamente o mesmo texto que vou ler. Tivemos a partilhá-lo na celebração das 9, com uma meditação que o Paulo nos trouxe e que eu não ouvi, não tive oportunidade, mas escutarei durante a semana. A ideia a partir deste ano é podermos ter em cada uma das celebrações, a das 9 e a das 11, pessoas que meditam no mesmo texto, pessoas diferentes a meditarem no mesmo texto, porque acreditamos que daí advém muita riqueza, ou seja, duas pessoas que olham para o texto e cada uma delas traz aquilo que o Espírito do Senhor lhe comunicou para repartir com todos aqueles que nos escutam e que mais tarde têm até também a oportunidade de escutar nos diferentes canais onde estes conteúdos estarão alojados. Bem, em primeiro lugar, bom ano. Bom ano. E esperamos e oramos mesmo para que este seja um ano, um bom ano, um ano onde, entre outras coisas, conhecemos mais Deus e somos mais parecidos com Jesus. Isso será definitivamente um bom ano. Bom, eu não vos quero assustar, mas hoje eu tenho 7 páginas. É muito complicado. Vamos fazer assim. É, com letra... Bom, eu não vou dizer o corpo da letra. E para quem não sabe, o conteúdo estará disponível para todos os líderes dos pequenos grupos para depois podermos meditar, considerar um pouco mais. Vamos orar. Pai, agradecemos-te pela palavra, pela tua palavra, que ainda hoje trabalha nas nossas vidas, semeia nas nossas vidas aquilo que é a tua vontade, a tua intenção e o teu propósito. E é para ela que queremos dedicar este ano. É olhando para ela, meditando nela, lendo-a, mastigando-a, considerando-a e agindo em fé, em cima daquilo que está escrito e prometido. É é para a tua palavra que queremos olhar como nunca antes olhámos neste novo ano que nos permites viver. E queremos declarar, dizer-te que queremos mesmo ser como terra fértil, para que possas fazer em nós e por intermédio de nós aquilo que tu tens em mente. Que venha a nós o teu reino, para ser feito em nós e por intermédio de nós a tua vontade. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Como vos disse, estaremos a fazer uma viagem no Livro dos Atos e chamámos a esta série Dia a Dia, uma viagem naturalmente sobrenatural, baseada nesse mesmo livro. Antes de lermos o texto e eu depois poder tecer convosco algumas considerações nele, eu queria dar-vos algumas notas, porque não sei se o Paulo fez isso de manhã, mas pelo menos algumas notas introdutórias do livro, e eu acho que isso é importante, porque vai-nos dar alguma perspectiva daqui para o futuro, não é? Ainda que estamos a pensar produzir, de alguma maneira, um conteúdo para nos dar assim uma panorâmica do que está a acontecer no Livro dos Atos, o propósito, a razão de ser do livro, etc. Atos, o Livro dos Atos, foi um livro escrito, segundo os estudiosos, no final da década de 60 depois de Cristo. Portanto, finais da década de 60. Ou seja, no final, mais ou menos no final da terceira viagem missionária de Paulo, é isso que se crê. Provavelmente, enquanto ele, Paulo, está preso em Cesareia Marítima, a aguardar oportunidade para ser julgado em Roma e posteriormente morto lá. Lucas era um companheiro de Paulo, era um médico. Paulo chamava-o de médico amado. Pessoa culta, um gentil, convertido. Não se sabe exatamente aonde. Há alguns vestígios, algumas possibilidades, mas isso é mais para ambiente de sala de aula. E esse é às vezes o meu problema, porque quer dizer muito. Então, provavelmente terá sido escrito enquanto Paulo está preso em Cesareia Marítima e aguarda a oportunidade para ser julgado em Roma. Paulo apela para Roma para ser julgado, porque ele está preso injustamente. Houve uma combinação entre o poder religioso e o poder político para prenderem Paulo. E Paulo acaba preso. Mas sendo um cidadão romano, ele apela para o tribunal, para Roma. E toda a gente fica muito incomodada porque não sabiam que ele era um cidadão romano e perceberam que se meteram numa grandalhada. Bom, talvez aí Lucas, enquanto Paulo está preso, tenha escrito, não se sabe, com rigor, o Livro dos Atos. Ou seja, foi escrito pouco tempo antes da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. É um dado importante também. Jerusalém é destruída no ano 70 pelo comandante Tito, que veio a ser um futuro imperador de Roma, a mando do então imperador Nero. Estou-vos a dar uma panorâmica sem fazer muitos comentários, mas eu acho que isso é importante. Havia nesta altura grande descontentamento na Judeia pela severa cobrança de impostos, corrupção, devassidão moral. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Saque de riquezas, neste caso do templo, em Jerusalém, o templo que fora construído por Herodes, e posteriormente essas riquezas saqueadas, fala-se disso, alguns historiadores falam disso, levados para Roma, para fortalecer o cofre do imperador e dos seus comparsas. Eram dias de muitas revoltas e tumultos, revoltas instigadas especialmente pelos zelotes
e religiosos, eles também religiosos, entre outros, contra revoltas contra o domínio romano. Pensavam que pela força das armas, e há que lembrar, Jesus ele mesmo tinha um zelote entre os seus discípulos. Por isso havia entre os discípulos espadas. Eles achavam que as coisas se resolviam pela força das armas. Qualquer semelhança com a realidade que a gente vê em alguns que se consideram messias iluminados para resolver os problemas do mundo é pura coincidência. Nada novo debaixo do céu, nem entre os religiosos, nem dentro da igreja. Okay? Eram dias de muitas revoltas e tumultos, revoltas instigadas, especialmente pelos zelotes e religiosos, entre outros, contra o domínio romano. Pensavam que pela força das armas a ordem poderia ser estabelecida. A sede de poder dominava o panorama. E não, a sede de poder, perdão, não a sede. A sede de poder dominava o panorama e não necessariamente a justiça. Calcula-se que nesta altura mais de 60% da população do Império era escrava. É disso que estamos a falar. Havia muito sofrimento, muita gente sofria. Aliás, já nos dias de Jesus isso estava presente. Mas nos dias e nos anos que antecederam Jesus, porque estamos a falar no final da década, da década de 60, portanto Jesus já terá ascendido quase 40, há 40 anos, 30 e muitos 40 anos. Muita gente sofria. O Império descrito como o maior e mais poderoso da história até hoje. É nesse o contexto. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque a gente acha que vive no pior contexto sempre da história para partilhar a fé. Não é verdade. Bom, ou se calhar aquilo que vivemos com outras nuances e outra roupagem é exatamente o ambiente do Império Romano do primeiro século. Mas com outras nuances que nos levam a pensar ai, a vida hoje tem muito mais qualidade do que tinha naquele dia. Era um império descrito como o maior e mais poderoso da história, até hoje. Tinha uma força e um controle como nunca antes visto. O domínio, ao ler a história, há aqui gente que estudou história e estuda história, o domínio era exercido por homens violentos. Há que ler a história. Havia muita violência. Viviam-se dias de grande sofrimento, miséria social, escravidão, perseguição, tortura, devassidão. Mas ao mesmo tempo, percebam isto, mas ao mesmo tempo, muito entretenimento e distração. Diz-vos alguma coisa? Muito entretenimento e distração. Pensar, por exemplo, nos coliseus, nos teatros, nada contra as artes. Ainda que nos coliseus não era bem números de circo. Aliás, era números de circo, onde os seres humanos, em particular os cristãos, eram ração de feras. Alguém entende o que estou a dizer ou não? Disso que estamos a falar. Mas muito entretenimento, muita festa, muita orgia, muito tráfico de carne. Alguma relação com a atualidade? Não. Zero. Muito entretenimento e distração. Os hipódromos, os teatros, os coliseus, etc. A sempre útil conjugação do sofrimento e da injustiça com a distração das massas. Eu sei que isto tem um forte teor crítico, político, social, mas é suposto nós não andarmos a dormir na forma e vivermos não como os zelotes viviam, mas vivermos como Jesus viveu. Nesse ambiente. O autor é Lucas, o médico amado, como Paulo descreve. O mesmo autor do Evangelho de Lucas, que conjuntamente, o Evangelho e o Livro dos Atos, constitui cerca de 25% do Novo Testamento. Era um gentil convertido, como dissemos. Discípulo de Paulo, homem culto. Atos, no início, portanto, nos primórdios, era apenas um livro. Fazia parte, era continuidade do Evangelho de Lucas. Hoje está no cânon bíblico dividido em dois livros. Mas Atos era o segundo volume, nós já vamos perceber isso logo lá no início do livro dos Atos. Era o segundo volume, era a continuidade do Evangelho de Lucas. O assunto é o mesmo, mas a metodologia mudou. E Lucas, sábio, faz a distinção, escreve a história de Jesus, o que aconteceu com Jesus, mas vai continuar a desenvolver o mesmo tema, as obras de Jesus, os atos de Jesus, aquilo que Jesus está a fazer, mas agora por intermédio daqueles que creem em Jesus. Bom, isto é importante salientar isso. Era apenas um livro. E faz muito sentido que o fosse e que o vejamos assim ainda hoje. Um livro com dois capítulos. Se fosse possível, ainda que temos lá João no meio, o ideal era encostar o livro dos Atos ao livro, ao Evangelho de Lucas. Atos, tal como o Evangelho de Lucas, é dirigido à mesma pessoa. Até isso nos ajuda a entender, deixe-me orientar aqui isto, até isso nos ajuda a entender, pus a folha onde não devia, eu não quero que falte nenhuma folha. Atos, como o Evangelho de Lucas, é dirigido a Teófilo, como vamos ver, a mesma pessoa. Isso vai aparecer no versículo 1. Teófilo, a tradução da palavra Teófilo significa amigo de Deus. Não se sabe quem era este Teófilo, nem por que razão Lucas decide escrever para ele o Evangelho e enviar para ele o livro dos Atos. Há quem diga que foi alguém que promoveu os dois textos, alguém que investiu do seu bolso para que... privilégio, que entendeu que no reino de Deus todos devemos estar envolvidos com dons, talentos, posses, o que somos e o que temos. E é possível que Teófilo tenha sido uma dessas pessoas. Não se sabe quem era, nem por que se dirige a ele. Não há dados históricos a este respeito. Apesar disso, considera-se que possa ter sido, e isto é quase comumente aceito por todos os comentaristas, ter sido um cidadão romano importante que teria no mínimo carinho pelos discípulos de Jesus e no mínimo era amigo de Lucas. Podemos considerar que é um livro escrito para todos os amigos de Deus. Já que Teófilo significa amigo de Deus e não se sabe nada dele, há coisas muito misteriosas no texto que às vezes quando a gente não sabe tem uma mensagem por trás. É um livro destinado aos amigos de Deus. Não aos frequentadores de igreja. Jesus dizia, vocês serão meus amigos se forem fielmente a tudo o que é culto. Não. Jesus dizia, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ensinei e o que eu vos mando. Portanto, é um livro destinado não a frequentadores de igreja, não a religiosos, mas a gente que percebe qual é a obra de Jesus e que acabámos de celebrar com a ceia, que não foi apenas dar-nos o acesso ao Pai, foi a possibilidade de nós, como seus filhos, sermos o acesso de quem não o conhece por intermédio da nossa vida. Por isso Jesus ensinou-nos a quê? A partir o pão e a dar a vida pelos outros, como vimos Jesus fazer por nós. Não, isto tem... Bom... É o que está escrito em João, no capítulo 15, no versículo 14 a 16. Sereis meus amigos se fizerem a minha vontade. Talvez a intenção de Lucas, ainda inspirado pelo Espírito Santo, mas Lucas era um homem sábio, culto, observava, lia a cultura, percebia o contexto. E isso não invalida coisa nenhuma. Você lembra-se quando o anjo disse a José e a Maria que eles deveriam ir para o Egito para proteger o menino. O anjo não disse tudo. José e Maria liam o contexto. E por isso foram de noite. O anjo não disse para eles irem de noite. Mas ao ler o contexto, eles foram de noite. Espertos. Lucas, para além da inspiração do Espírito Santo, ao escrever, a sua intenção, digo eu, possa ser dupla. Não digo apenas eu, isto não é fumo da minha chaminé, fruto de várias leituras. Por um lado, Lucas poderia ter em mente mostrar a alguém importante entre os romanos, Teófilo, um romano, a alguém entre os romanos, que o movimento dos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, os cristãos, como mais tarde serão denominados não por eles próprios, mas por aqueles que os conheciam, os cristãos, não eram um perigo direto para os propósitos políticos e militares de Roma. Porque muitos religiosos do templo eram uma ameaça para os políticos. Era uma ameaça para os propósitos políticos e militares de Roma. Talvez Lucas tivesse a intenção de dizer a uma pessoa importante, romana, com relações, a dizer, bom, aquela gente, pela forma como eles vivem e aquilo que eles são e fazem, eles não se vão levantar para nos exterminar. Eles fazem o bem, apesar do ambiente em que vivem. Não era um perigo direto. Isto, tendo em conta as muitas revoltas instigadas pelo poder religioso, entre outros, bem como pelos pseudo-messias, que se autoproclamavam por toda a Judeia a toda a hora. Isto são dados históricos. Jesus não é o único que se vai apresentar como Messias. Antes dele, depois dele... Aliás, vou dizer-vos, ainda hoje, em Israel, há vários, nesta altura, que se autoproclamam Messias e que prometem ser eles o libertador pela força. De Israel. E com a vertigem de serem eles a dominar pela força, pela política, pelo poder militar, o resto do mundo. Não apenas pelas finanças. Estes achavam que pela força das armas resolveriam o problema e estabeleceriam o reino de Deus e que se afirmaria por toda a terra. Por outro lado, um outro propósito que me parece, apesar da inspiração e, acima de tudo, inspirado pelo Espírito Santo, era importante encorajar os cidadãos judeus e os discípulos de Jesus em particular, dizendo-lhes que o reino de Deus, porque ele vai contar a história do que está a acontecer, o livro dos Atos, importante encorajar os cidadãos judeus e os discípulos de Jesus em particular, dizendo-lhes o que o reino de Deus, que Jesus tinha vindo anunciar, ensinar e estabelecer, fazer, continuava a dar fruto e muito fruto por todo o mundo conhecido de então, apesar e no meio de toda a perseguição que existia no Império e para com a Igreja. Provavelmente ele queria encorajar os irmãos. É. A mensagem dos Atos é a mensagem dos Evangelhos. Uma mensagem de perdão de pecados e de revelação do amor de Deus para com toda a humanidade. Uma mensagem de redenção e transformação de entendimento e forma de viver. Não é só sermos perdoados e amados. É o impacto disso verdadeiramente na nossa vida. E por intermédio da nossa vida, na vida dos outros. Mesmo que para isso fosse necessário dar a vida por convicção dos valores aprendidos e apreendidos, aprendido e descidos até ao coração. Esses valores, o princípio do reino com Jesus de Nazaré, impressos pelo Espírito Santo no coração dos que creem. Lucas diz-nos com provas e sinais irrefutáveis ao longo do livro dos Atos, o que está a acontecer, o que Jesus disse aos seus discípulos que aconteceria e o que os lembrou durante 40 dias após a sua ressurreição. Que o seu reino, apesar da sua partida para se sentar à direita do Pai na ascensão, não teria fim, não ia acabar. A ascensão de Jesus não ia acabar. Essa é a intenção do livro dos Atos. Como de resto... Ao contrário, o Império Romano e todos os reinos dos homens tiveram e terão o quê? O seu fim. O reino não, A intenção de Lucas é dizer, queridos, o reino dos céus que Jesus vai estabelecer não vai ter fim, ao contrário de todo e qualquer reino humano que acabará. Ainda hoje a gente pode visitar Roma e uma das coisas surpreendentes que poderíamos constatar é que o grande império está em ruínas, mas a Igreja de Jesus permanece viva, cheia de vida e a continuar a obra que Deus tem em mente, que cada um continue. A Igreja de Jesus, os amigos de Jesus. Eu prefiro dizer os amigos de Jesus. E que esse reino seria estabelecido pelo poder do Espírito Santo na vida de cada um, deles, dos discípulos, e por intermédio deles, na vida de outros e de todos os que crescem até à consumação dos séculos. Lucas, no Evangelho, fala-nos, por isso é um volume só, Lucas, eu já saltei aqui uma série de coisas, senão a gente não sai daqui. Lucas, no Evangelho, fala-nos do que Jesus, presta atenção a isto, fala-nos no Evangelho, Lucas, fala-nos, partilha connosco, aquilo que Jesus fazia e ensinava enquanto estava com os seus. Daí Emmanuel, Deus conosco. Mas, no livro dos Atos, Lucas vai-nos dizer o que Jesus continuou a fazer e ensinar depois de ressuscitar e ascender, mas agora a fazer e ensinar por intermédio de cada discípulo cheio do Espírito Santo que foi derramado e disponibilizado para todo o que crê, e isso até à consumação dos séculos, até à primeira celebração de domingo de 2024 e até que Jesus retorne. Ou seja, agora não é Emmanuel, Deus conosco, agora é Deus em nós, que somos sua habitação, e nós nele. Por intermédio de nós, essa é a narrativa do livro dos Atos, por intermédio dos discípulos, Jesus continua a fazer e a ensinar o que é o seu reino até à consumação dos séculos. Glória a Deus! Então é muito mais do que fazer culto, vir ao culto, ser um religioso. É muitíssimo mais do que isso. É muito mais do que dar graças pelo que Jesus fez. É ser constrangido e compungido com entendimento a sermos aquilo para o qual Jesus nos chamou e nos salvou. Filhos de Deus que anunciam com atos e palavras que Jesus está vivo. Até à consumação dos séculos. Por isso é um só volume. Porque são os atos e as palavras de Jesus que continuam. Lucas tem isso muito presente. Por isso, talvez, o título mais adequado deste livro que vamos estudar, e vocês vão já perceber porque é que não é esse o título. Porque um título quer-se o quê? Curto, objetivo, conciso. Só que às vezes o título não diz tudo. E às vezes no título, esse é o meu defeito, a gente quer dizer tudo. Então eu vou dar-vos o meu título. O título talvez mais adequado deste livro que vamos estudar todo o ano deveria ser Atos de Jesus Cristo. Diga lá comigo, Atos de Jesus Cristo. Realizados pelo Espírito Santo por intermédio da vida dos apóstolos e seus discípulos. Vou dizer outra vez. Atos de Jesus Cristo, que continua a agir e a falar, realizados pelo Espírito Santo, por intermédio daqueles que creem. Então é muito mais do que um livro histórico, é um livro histórico, mas é muito mais do que isso. É, por outras palavras, o livro do Espírito Santo, o Espírito Santo que capacita e dirige os seus discípulos na direção deste mundo. Neste caso do livro dos Atos, nós vamos ver que os seus discípulos vão de Jerusalém até Roma. E isto não é por acaso. Porque, ouça, o livro dos Atos não descreve, não escreve, não se vai preocupar tanto com dados históricos. E havia muito para descrever. Por exemplo, nós não sabemos exatamente o que aconteceu na Ásia quando o livro dos Atos diz que, por um curto espaço de tempo, toda a Ásia conheceu a mensagem do Evangelho. Mas Lucas não está preocupado com isso. Não se escreve sobre a igreja que está no Egito. Não se escreve. Não. Há muita coisa que não escreve. Lucas é culto, é sábio, é dirigido pelo Espírito Santo, mas assume alguma responsabilidade aqui. E ele vai nos dizer, para entendermos o princípio, que os discípulos vão sair de Jerusalém a caminho de Roma. Foram para muito lugar. Mas Lucas vai-nos relatar aonde o Evangelho tem que chegar. Ao coração da cultura. Ao coração do domínio. Eu imagino Paulo, não se sabe, mas eu imagino Paulo a dizer para o imperador, porque há quem diga que ele tem mesmo uma audiência com o imperador. Eu imagino Paulo a dizer ao imperador que se considerava Deus e havia culto ao imperador. Alguns de nós não entendemos isso ainda. O imperador não era apenas um governador, era Deus, tinha estatuto de Deus. O culto que mais proliferava no Império Romano era o culto ao imperador. Alguma semelhança com a realidade, até dentro da igreja, é mera coincidência. Mas é tendência humana. Sem direção do Espírito Santo. Eu imagino Paulo a dizer ao imperador, com humildade, tu pensas que és o maior, mas um dia tudo acabará. Mas aquele que deu a vida ressuscitou de entre os mortos e está sentado à direita do Pai. Aquilo que ele tem em mente permanecerá. E a história dir-te-á e dir-nos-á que o que eu estou a proclamar é verdade. Não porque eu sei mais do que tu, ou sou melhor do que tu, porque eu creio naquilo que Jesus fez e ensinou. E estou pronto a dar a vida por isso. Vamos ao texto? Vocês riem porquê? Eu tive quase para dizer que terminávamos aqui, que domingo estava cá, mas não é verdade. Porque domingo, querendo o Senhor, estarei a partilhar a palavra na Arménia, imagino, nunca... Enfim. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 14. Teófilo. No meu primeiro livro escrevi acerca de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo poder do Espírito Santo aos homens que tinha escolhido para seus apóstolos. Sem que diga tudo, eu quero chamar a vossa atenção aqui no versículo 1 e 2 para duas palavras, fazer e ensinar. Isto fala-nos de autoridade. A autoridade vem por aqueles que expressam, fazem, demonstram, revelam aquilo que dizem. Porque não chega apenas dizer, saber. Fazer e ensinar. Isto fala-nos de autoridade. Lucas faz questão de nos ensinar isso. Por isso também ser o livro dos atos que corroboram as palavras e não as palavras dos apóstolos. Mas os atos de Jesus pelo Espírito Santo na vida dos discípulos. Quantos de nós nesta manhã estamos a viver de acordo com o que dizemos crer? Quantos de nós estamos a agir em cima daquilo que dizemos que é a nossa convicção? Quantas vezes a gente diz, bem, eu sei que o melhor para mim, para a família, era isto, mas já está. E eu vou dizer-vos o seguinte. O problema é que algumas vezes bons argumentos tornam-se a razão, e é uma razão que toda a gente até diz, bom, apesar de tudo tem um princípio importante, para não fazer a vontade de Deus. Às vezes o pior que nos pode acontecer é ter razão. Aliás, os maiores erros na história são feitos com razão. Por exemplo, até no Império Romano havia razão para parar com a injustiça. E em nome dessa verdade, agiu-se e ainda hoje se age, não de acordo com a forma como vimos os atos de Jesus e o ensino nos seus dias. Ficai atentos. Igreja, neste ano, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Neste ano, que o Senhor nos quebrante. E que nos leve a começar na nossa casa, na nossa família, no nosso contexto. A revelar os atos e as palavras do Espírito Santo. Os atos de Jesus. Eu gostava muito que Isabel dissesse que estava casada com Jesus. Que os meus filhos dissessem, meu pai, é Jesus. Os meus amigos, os meus irmãos. Este é o objetivo do livro, dizer que Jesus continua a fazer e ensinar. Porque é isso que Lucas está a dizer, que Jesus... O que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas ele está a falar de começou e continua. Este é o objetivo do livro, dizer que Jesus continua a fazer e ensinar. Como Atos 1.8 descreve. Atos 1.8 diz, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos lugares mais distantes do mundo. Ou seja, ser testemunhas, vocês vão... Vão falar de mim, vocês vão agir, vocês vão fazer aquilo. Você sabe, talvez por isso Jesus dizia que quem nos ouve, Jesus dizia assim, quem vos ouve a mim escuta, a mim me ouve, e quem vos rejeita é a mim que rejeita. Não, isto é muito forte, irmão, nós vamos ter que entender isto. Jesus diz assim a dada altura para os discípulos, quem te ouve, ouve a mim, quem te rejeita, rejeita a mim. Porquê? Porque Jesus sabia... que estaria pelo Espírito Santo a viver em cada um de nós. E que nós seríamos essa revelação. Queridos, isto é muito mais do que vir para aqui com umas cantorias para tentar impressionar Deus e construir uns templos. Alguém está a ouvir o que estou a dizer? Por uma bandeira da nossa denominação e tudo o que é sítio. É muito mais profundo do que isso. Isto, fazer e ensinar na vida de Jesus, foi até ao dia em que ele foi elevado para o céu e depois disso. Versículo 3 diz assim, depois da sua morte, Jesus apresentou-se a estes homens e mostrou-lhes, com muitas provas irrefutáveis, que estava vivo. Apareceu-lhes muitas vezes pelo espaço de 40 dias e falou-lhes a respeito do reino de Deus. Há muita coisa para dizer aqui, eu resumo. Aqui... Lucas está-nos a falar de que a grande ênfase do livro dos Atos, a palavra, uma das palavras que tem muito peso e tem muita ênfase no livro dos Atos é a palavra ressurreição. Ressurreição. Depois da sua morte, Jesus apresentou-se a estes homens. Depois da morte, Jesus ressuscitou e apresentou-se. Palavra-chave no livro dos Atos, ressurreição, é o livro das testemunhas da ressurreição de Jesus. Não, é o livro sobre aqueles que são testemunhas da ressurreição. E como se os 3 anos de ensino não fossem suficientes, Jesus, depois da ressurreição, passa 40 dias de provas, diga lá comigo, provas irrefutáveis de que ele estava vivo. Então, ressuscitado e vivo. Ressuscitado é um vivo. O livro dos Atos é isso. É a palavra-chave, uma das palavras-chave do livro dos Atos é a ressurreição. É o livro das testemunhas da ressurreição de Jesus. 40 dias de provas que Jesus estava vivo. Diz o texto que muitas vezes apareceu. Estas muitas são muitas. Mas tem um elemento que eu acho que é muito interessante. São muitas...
mas com muita intermitência. Ele não está lá sempre, porque essa fase já passou. Ele está na transição. Então está e não está. Estando. Deixem que o Espírito do Senhor vos fale. Nos fale. Muitas vezes, a muitos, não é apenas aos discípulos, se lermos e nós vamos ter oportunidade de a muitos, não é só muitas vezes, é a muita gente, lembrando-os de tudo sobre o seu reino. Eles mesmos seriam testemunhos vivos do Jesus vivo que estaria neles pelo Espírito Santo. Então, eles estão num convívio com o ressurreto vivo, muitas vezes. Muitos, não apenas os 12, para serem testemunhos cheios de vida do Jesus que está vivo e que habita neles pelo Espírito Santo. O versículo 4 e 5 diz assim, muito para dizer, mas fica para uma classe. Numa dessas vezes, enquanto comia com eles, veja, é tão vivo que come. Não, Lucas é que sabe, se não comesse era uma aparição, um fantasma. Se fosse um, eram palavras de um lunático. E eu vou dizer, isto tem tudo a ver, isto não tem nada a ver com estar lunático. Sabe qual é a maior prova de que não tem a ver com isso? Eles estavam prontos a ser mártires. E eu vou dizer-vos, eles estavam prontos a dar a vida. Há gente aqui que acredita em coisas na vida, por isso vocês estão a dar a vida por isso. Estes davam a vida pelo vivo, que ressuscitou e que agora estava neles. É isso que faz o Rafa e a Iana deixarem a família e virem até nós. É isso que fez com que eu não seguisse a minha carreira. Isso, nada contra seguir uma carreira, não é isso? Porque eu poderia ter seguido uma carreira e na carreira revelar isso, ok? Nada de confusão. Aliás, o ideal até era a conjugação das duas. Para não sairmos do coração de Roma. Porque algumas vezes estes ambientes segregam-nos. Engolem-nos. Enlouquecem-nos. Tornam-nos como imperadores. Falo de mim. Alguma semelhança com a realidade? Só significa que somos todos carne. Que necessita da obra e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Para discernir. Precisa da comunidade dos irmãos, aonde, em cada um dos discípulos. Não é daqueles que vêm para o culto. É dos discípulos. Onde cada um tem a presença de Jesus. E essa presença torna-se mais evidente na comunhão. Na comunidade. Eu tenho, mas o meu irmão também tem. Você sabe, isto é uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que o Senhor vive em nós. Atos vai-nos falar disso. A desafiador, não é, eu disse má notícia. Retiro o que disse, ponho flores. Não é uma má notícia, é uma notícia desafiadora. É uma boa e uma desafiadora. Uma é, Deus vive em mim. Glória a Deus. Como o Almir dizia, não sou digno. Não é só ser amado. Ele vive em mim. Queridos, que neste percurso do livro dos Atos, se alguma coisa ficar clara, é que todos saibamos que o Espírito Santo vive em nós. Por isso, quando a gente vê o que vê, ele também vê. Quando a gente está onde está, ele também está. Quando a gente diz o que diz, ele estava presente. E quantas vezes a gente o entristece e anula a sua voz. Aliás, quantas vezes ele está na nossa vida, mas esquecido. Abandonado. Não considerado.
que é que eu ia dizer? A notícia desafiadora. Obrigado, Paulo. Precisa estar aqui. A notícia desafiadora é essa. A boa é ele vive em nós, os que creem. Não é fixe isso? É uma loucura. A desafiadora é que ele está no irmão. Porque às vezes o irmão, mesmo o discípulo, pisa na bola. Diz o que não deve. Ou como não deve. Faz o que não devia.
Mas está nos irmãos. Se queremos ter mais revelação de Deus, temos que estar em comunhão. Não é frequentar cultos. É num pequeno grupo. E se não temos vida para um pequeno grupo, é conversas regulares com alguém, com quem conversamos, repartimos a vida, partilhamos. Alguém está? Sim ou não? Não. A começar nos pastores. Que algumas vezes nós achamos que... está tudo dito. Enquanto comia com eles, Jesus estava realmente vivo. É que só vivo como. Eu estou muito vivo. Não... há uns que estão meio mortos. Bom, Jesus estava realmente vivo. Não era uma aparição, um fantasma, uma ilusão. Tinha vida com eles. Ouça, o livro dos Atos vai nos dizer que... e os evangelhos dizem, lembram-nos que ele deixava-se tocar. E quando se tocava, tinha conteúdo, caramba. Era uma coisa diferente, era um corpo glorificado, mas tinha forma, tinha volume, tinha aparência. Podia-se abraçar. Comia. Conversava. Escutava. Respondia. Estava vivo. Está vivo. Por isso Lucas está a dizer comia. Você está a ver o pormenor? Ele comia. Era mais do que até comia. Ele cozinhava. Você está a imaginar? Jesus acendeu uma lareira. A brasa, o peixe. Vocês imaginam isso? Ressurreto. Outra palavra aqui nestes dois versículos, 4 e 5. Afirmações de Jesus é fiquem em Jerusalém. Ou seja, a importância, porque há aqui uma série de princípios para a nossa vida. Na mesma cidade e lugar onde Jesus foi negado e morto, era a mesma cidade e lugar onde os seus discípulos iriam revelar que ele estava vivo. Jesus não dá ponto sem nó. Sabe porquê que eu estou a dizer isso? Porque o mais lógico para os seus discípulos, Jesus diz aos discípulos, fiquem aqui em Jerusalém. O mais lógico seria irem para a Galileia. Aliás, era o que eles fariam. Se vocês se lembram, depois da ressurreição foi para onde eles foram. Para fugir. Voltaram à arte, da pesca, etc. Jesus diz, não, não precisam ir. Fugirem, esconderem-se. Posso fazer uma pergunta? Diante dos desafios na vida, qual é a tua tendência? Se fores amigo de Jesus, já percebeste qual é o sentido e o propósito? Fica aí. Não é por acaso. As circunstâncias não vão determinar o teu percurso, nem a tua direção, nem as decisões da tua vida.
Alguém está a ouvir aquilo que estou a dizer?
Fica aí. Eu quero glorificar-me. Eu quero ser glorificado na tua vida, nesses ambientes. Não fujas da realidade. Você sabe, há muitos cristãos que
que a realidade é para sublimar. Ai, é isto, mas não é bem isto. Não, 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 não. Realidade. Não. Aliás, nós metemos em grandes alhadas quando não falamos a realidade, nem deixamos que nos falem. E já agora deixem-me dizer assim: a verdade não é fácil de ouvir e de suportar. E algumas vezes a gente acha que quem nos fala aquilo que é preciso ser dito e quem nos descreve a realidade porque nos magoou não veio de Deus. Só quem tem o Espírito Santo pode ouvir: filho, isto sou eu que te digo. Não há heróis na caminhada. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, tem a ousadia de vir de um grande avivamento, de um mover de Deus, para enfrentar Pedro. E lhe dizer, nós vamos falar disso, e lhe dizer o que era preciso ser dito. Pedro vai escutar o que Jesus tem para lhe dizer por intermédio do apóstolo Paulo. Para Pedro era muito difícil, por exemplo, perceber que o Jesus vivo ia alcançar os gentios por intermédio dos seus. Lucas, quando escreve isto, já esse problema está mais resolvido, porque isto é escrito muito tempo depois. Mas isso é importante a gente considerar. Ficar em Jerusalém, não fugir da realidade. Esperem que se cumpra a promessa que o Pai vos fez. Ah, eu aqui tinha tanta vontade. Promessa feita muitas vezes, desde os profetas, Isaías 44. Jesus está a dizer... Lucas está-nos a dizer que Jesus disse para os seus discípulos: esperem que se cumpra a promessa que o Pai vos fez. Promessa feita muitas vezes, desde os profetas, Isaías 44, Joel 2, Ezequiel 39, etc. Mas também, especialmente, Jesus tinha-lhes dito. João 14, 12 a 29. Posso apenas dar-vos a referência e vocês leem em casa? Vocês já dizem que sim, porque a panela está ao lume. Eu não, já percebi. João 14, 12 a 20. É quando Jesus vai dizer: eu não vos vou deixar órfãos. Eu vou enviar os Consolador, o Espírito Santo. Eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. O Pai vai enviar o seu Espírito. Vocês vão viver em mim e eu em vós. Não temam, não tenham medo. Tudo vai parecer caótico, mas não temam, não tenham medo. Eu vou continuar vivo na vossa vida e por intermédio de vocês. Não tenham medo. É o que Jesus vai dizer. Por isso ele diz: esperem que se cumpra a promessa que o Pai vos fez. Os profetas falaram e eu disse-vos isso. Esperem. Porque o Pai vai enviar o Espírito Santo. O livro dos Atos é o livro do Espírito Santo. Sobre a importância e relevância do Espírito Santo na vida dos que creem. A promessa do dom bendito do Espírito Santo. E percebam, por que razão os discípulos, depois da ascensão, vão a correr para o cenáculo para orar? Porquê? Eles sabiam que havia uma promessa. Eu vou dizer-vos, a nossa vida de oração é muito importante, já vamos falar disso rapidamente. Mas a gente perde tanto tempo com orações que têm mais a ver com aquilo que a gente diz que é a nossa necessidade, que é imprescindível, do que com promessas que o Deus Eterno fez para aqueles que são seus filhos. Vocês sabem porque é que eles foram a correr para o cenáculo, para a oração? Porque havia uma promessa. Sabe porque é que a vida de oração entre nós está muito enfraquecida? Porque a gente já percebeu que aquilo que pede a maioria das coisas não... Porque são coisas de acordo com as nossas necessidades, o nosso entendimento, aquilo que a gente acha que é o melhor. E nem é só para nós, é para a vida. Aliás, a maior parte das nossas orações é sobre o que Deus tem que fazer na vida dos outros para a minha vida ficar fixe. que é o oposto do que Jesus fez. Faça-se a tua vontade em mim para que a vida dos outros fique mais fixe. Isso é o livro dos Atos. O Espírito Santo. Eles oravam fervorosamente por essa promessa que Jesus tinha dado. O Espírito Santo tantas vezes esquecido. Você sabe, o Franciscano diz que o Espírito Santo é, na vida de muitos cristãos, o Deus esquecido e silenciado. Aliás, ele escreve até num livro, ele diz o seguinte, creio que é no... Não, é outro. Ele diz que se ele fosse o diabo, uma das coisas que ele faria com os filhos de Deus é levá-los a esquecer que Deus habita neles. Apagando o inferno, é mesmo isso, Rafa. Quando vocês souberem o que algum livro diz, é com o Rafa que tem a falar. Eu já ouvi, eu já li, mas essas coisas para mim é muito difícil. E sabe o que é que nos leva tantas vezes a esquecer Deus? Aquilo que nós não queremos esquecer. Aquilo que nós não queremos perdoar. O entretenimento. O tempo queimado. Numa cultura que diz que não tem tempo. E que se farta de queimar tempo. Espírito Santo, tantas vezes esquecido. Era um bom título para um livro, Rafa. A Igreja e o Deus Esquecido. Se calhar até já. Sim. A Bíblia diz que eles esperaram alguns dias, e foram mesmo alguns dias, foram de facto poucos. Sabe quanto tempo eles esperaram para que a promessa se cumprisse depois de Jesus ter ascendido? 10 dias. Foi o dia de Pentecostes. Lá chegaremos quando for oportuno. Versículo 6 diz assim, uma vez quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe, Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Uma pergunta, não é? O livro dos Atos, aqui no primeiro capítulo, revela-nos esta pergunta. Se sabem, as perguntas revelam o que está no nosso coração. Os discípulos estavam confusos. Tinham um ideal do que Deus deveria fazer. Um reino político, com força legal, com armas, que trouxesse a libertação de Israel do domínio de Roma, a gente já falou um pouco disso, e que, ao contrário, fosse Israel a dominar o mundo inteiro, não Roma a dominá-los, mas Israel a dominar o mundo inteiro, derrotando Roma e o imperador. Um reino onde cada um deles, os discípulos, se sentasse à direita e à esquerda de Jesus. Vocês lembram-se dessa questão? Então eles estão a dizer... Porque eles estão... E, na verdade, era... Não fazia muito sentido. Jesus estava a falar de um reino e eles estavam a ver as coisas cada vez de forma mais caótica. E por outro lado, por exemplo, eles viam Jesus a curar o soldado que o veio prender. Não, coisa... Não fazia muito sentido. Senhor, como é que a gente vai estabelecer o reino quando tu há um fulano que vem para te prender? Um de nós tentou ajudar-te a estabelecer o reino e tu pegas na orelha e colas-lhe a orelha de novo. Senhor, isso, como é que se estabelece reino assim? Versículo 7. Jesus respondeu, não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Este é um ensino importante. A responsabilidade dos discípulos de Jesus e dos discípulos de Jesus é o presente e não o futuro. Encarar responsavelmente a realidade que se apresenta diante de nós, deixando com o Senhor da história o amanhã. Hoje, aquilo que temos que ser e fazer é hoje, diligentemente, Jesus, por intermédio da nossa vida, a agir. Versículo 8, diz assim, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo.
Aqui a ênfase é sermos testemunhas. Palavra importante no livro dos Atos. Ressurreição é uma palavra, testemunhas é outra. O ato testemunhar que evidencia estarmos cheios do Espírito Santo. Não é se sentimos, e umas vezes sentimos, outras não, que a gente dá testemunho. Não, é testemunhar. É testemunhar, é evidência de estarmos cheios do Espírito Santo. Posso fazer-vos uma pergunta? Quantos de vocês, não levantem a mão, quantos de nós reconhecemos que tem sido difícil para nós dar testemunho de quem somos e de quem vive em nós? Na escola, no prédio, na rua, no exercício da profissão. Sabe o que é que isso talvez denote? Que tu não sabes que o Espírito Santo está em ti. E que tu não estás a viver com esse foco, com essa atenção, com essa noção. Cheio de entendimento e revelação de que a virtude do Eterno está em ti. E por isso tu ages em fé. E oras pelos doentes na rua, não é na igreja. Para impressionar quem? Os amigos de Jesus não precisam de ser impressionados. Eles já estão impressionados por saberem que são o templo do Espírito. Não, são os outros que precisam. Você sabe porquê? Você já ouviu alguém dizer, frequentadores de igreja, há muito tempo que não, há muita falta de milagres. Aonde? Sabe, os milagres são para seguir aqueles que creem e que são testemunhas aonde as necessidades existem e oram e são conduzidos pelo Espírito e ousam, agem. Diga lá comigo, agem. Atos dos discípulos de Jesus. Outra coisa importante, palavra-chave, é o Espírito Santo. O poder para fazer e ensinarmos. Jesus em nós. Não é por nós, é o Espírito Santo. Não é na nossa força. É o Espírito Santo que estabelece o seu reino na vida dos outros, por intermédio de nós. Outra palavra aqui importante é todos. Não é bem esta palavra que usa, mas o texto diz que Jesus lhes disse que eles seriam testemunhas de que ele estaria vivo em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Sabe o que é que isto quer dizer? Todos. É uma linguagem mais complexa à minha moda para dizer todos. Porque na cabeça deles, serem testemunhas em Jerusalém e Judeia era aceitável, mas Samaria e confins da terra, nem pensar nisso. Se tem algumas pessoas que acham impossível de conhecerem Jesus por intermédio da tua vida. Então é bom que a gente, ao longo do livro dos Atos, perceba que não há impossíveis para Deus, mesmo que a gente considere pessoas impossíveis. Paulo era uma pessoa impossível na cabeça da igreja. Por isso, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Quando Lucas está a escrever o livro dos Atos, já sabe que o Evangelho chegou mesmo lá. Já sabe dos conflitos entre Pedro e Paulo, que tinha muita dificuldade, já dissemos, Pedro, de entender. E isso fala-nos também da dificuldade que nós temos de entender como Deus trabalha, aonde Deus trabalha, com quem Deus quer trabalhar. Mas essa é a evidência de estarmos cheios do Espírito Santo. Sermos testemunhas para todos. Fala-nos de vida com propósito. Vida em missão. E é por isso que o Espírito do Senhor nos tem falado sobre plantação de igrejas. Sermos testemunhas. Jerusalém. Judeia. Samaria. Confins da terra. Essa é a razão porque a gente envia missionários. Essa é a razão porque nós temos que dar mais ênfase ao ouvir Deus. Há gente que sairá de nós para plantar outras igrejas. Para estabelecer ministérios, justiça onde ela precisa de ser feita. Pequenos grupos que têm em mente o alcance. Não apenas o convívio para comer e beber, nada contra. Vocês já sabem que quando me quiserem convidar, eu vou para isso. Mas não é nada contra, mas é mais do que isso. Testemunhas no bairro, no prédio, nos amigos, na cultura. Versículo 9, 10 e 11.
Depois de dizer isto, foi levado aos céus à vista deles e numa nuvem encobriu-o de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu enquanto ele subia, quando subitamente apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, porque estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus que do meio de vós foi levado ao céu voltará da mesma maneira como agora ouviram subir. Muito para dizer, mas esta observação, porque estão parados a olhar o céu? Não, calma, às vezes os amigos de Deus é assim que estão parados a olhar o céu. Bom, alguns nem o céu olham. Bom, mas esses não são os amigos, esses se calhar são os frequentadores de igreja. Porque nem há tempo para contemplar o céu. Queridos, sabe o que é que o anjo está a dizer? Porquê que vocês estão a olhar o céu? Os anjos não estão a dizer que a contemplação não é importante, os anjos não estão a dizer que contemplação não é necessária, que o tempo devocional não é necessário, que meditação não é necessário, que silêncio. Não, os anjos estão a dizer que contemplação, tempo devocional, meditação, silêncio, generosidade, jejum, outras disciplinas espirituais são importantes, mas o reino de Deus é para a terra, não é para termos os olhos no céu. É para termos os olhos na terra. Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feito aonde? Na terra, a tua vontade. Por intermédio de quem? De mim. De mim. Por isso, olhos na terra, coração inclinado para as pessoas. É o que significa. Os anjos estão a dizer, coração e olhos inclinados para as pessoas. Que é isso que Deus vai fazer convosco. Estabelecendo justiça, paz, alegria. Pelo Espírito Santo na terra, como está escrito em Romanos, no capítulo 14 e versículo 7. E estamos a terminar. Versículo 12, 13 e 14. E terminamos aqui. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, que fica a cerca de 1 quilômetro de distância, entraram na cidade e dirigiram-se logo ao primeiro andar da casa onde costumavam ficar. Eram eles Pedro, João, estão aqui todos. Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão do Partido dos Nacionalistas. É para todos, digam lá, todos. Todos podem estar no nosso meio, desde que o Evangelho seja pregado e desde que todos percebam que a nossa orientação não é a tua opinião. É aquilo que o Evangelho diz, é aquilo que o Livro dos Atos diz, é aquilo que a Palavra de Deus diz. Nós não excluímos ninguém, mas quem está tem que perceber o que pauta a nossa vida. Todos tomavam parte nas reuniões, diz o versículo 14 de oração. Todos tomavam parte nas reuniões de oração com regularidade, interessante, e no mesmo espírito, interessante, juntamente com algumas mulheres, interessantíssimo, entre as quais Maria, espetacular, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus, glória a Deus! Glória a Deus! Escute, muita coisa que poderíamos chamar a atenção aqui nestes três versículos. Oração é palavra-chave no Livro dos Atos. A gente vai ver. Espírito Santo, ressurreição, testemunha, oração, atos, ensino. Palavra-chave vai ser todos os domingos, até dezembro. Palavra importante no Livro dos Atos, oração. Oração para escutar o Senhor e clamar pelas suas promessas. Oração em favor dos outros. Vocês não vão ver Paulo a orar: oh Senhor, livra-me daqui, livra-me. Vocês não vão ver isso. Vocês vão ver Paulo a dizer: Senhor, eu vim aqui com propósito, eu estou aqui com propósito, vais estabelecer a tua vontade, aonde quer que tu me levantes, aonde quer que tu me envies, e independentemente das circunstâncias. Você sabe porquê que Paulo... Porque ele sabia que Deus estava vivo nele. E que se ele estava preso, Jesus estava com ele. Que se ele estava doente, Jesus estava com ele. Oração em favor dos outros. Três aspectos da oração a salientar, rapidamente. Tinham o costume, diz a Bíblia. E há uma pergunta aqui a fazer. Temos o costume de orar? Como Jesus, tinham o costume como Jesus, porque os discípulos viram isso em Jesus. Sabiam que na oração sempre há resposta, diga lá, sempre há resposta. Não é a minha, não é a que eu quero, mas sempre há. Até um não, é. Quantos aqui já louvaram a Deus por orações não respondidas? Vamos ser honestos também. E quantos aqui não responderam à oração que o Espírito do Senhor que habita em vós também vos fez? Digam lá. Vocês é que não responderam. Porque na oração não somos só nós que falamos, é Ele que fala e Ele pede. Vocês, era interessante a gente pensar que a oração é ouvir os pedidos de Deus para nós. Jesus ia orar com esse intuito. É, amigos, desculpem, é de outra galáxia, é o livro dos Atos. É o livro dos Atos. Tinham o costume, persistiam, diz o texto, era hábito, fazia parte da agenda, repetiam a prática. Era como tomar banho, alguém tomou banho hoje? Era como comer. Alguém pensa em comer? Não, então a gente continua. Eu vou. Vocês já nem vontade têm de rir. Alguém dorme? Alguém dorme? Era hábito. Terceiro aspecto. Mesmo espírito. Unidade. Sabe porquê é que havia unidade entre eles? O Rafa lembrou-nos isso ainda agora quando estávamos juntos. Num retiro da equipa pastoral. É alguma coisa que a gente fala com regularidade e ontem mesmo, ontem, o Rafa lembrava-nos disso. Sabe porquê que eles estavam juntos? Não é juntos. Sabe porquê que eles eram um, unidos? Já me estou a levantar para preparar para ir embora. Sabe porquê que eles estavam unidos e juntos, porque oravam juntos? É mesmo verdade, Rafa. Você sabe... Quando a gente ouve um irmão a orar, a gente percebe onde ele está. E o que ele mais quer. E isso aproxima-nos e dá-nos consciência também de quem nós precisamos de ser para o outro. Faz sentido o que estou a dizer? Às vezes a gente até pecou, disse o que não devia. A gente, ó Senhor, eu reconheço, perdoa-me. A gente diz... Ah, Senhor, isso é comigo também. Eu tinha um certo ressentimento com esse irmão, mas só de o ouvir orar, de está tudo bem. Alguém sabe do que estou a dizer? Sabe porquê que a gente está longe um do outro, uns dos outros, porque não ora junto? Um dia destes, talvez durante a meditação no livro dos Atos, em vez de vocês me ouvirem pregar, a gente vai orar. A antiga é que alguém pega no micro. E diz, Deus, tem misericórdia de mim. O quanto eu quero ser mais parecido contigo. O quanto eu quero ouvir a tua voz. Ser guiado pelo teu espírito. Senhor, perdoa-me as minhas precipitações. Senhor, perdoa-me porque tantas vezes eu quero que a minha vontade se faça, mas não é isso. Senhor, perdoa-me por ter dito, por ter falado. Por... Alguém sabe do que estou a dizer? O que é que isso provoca na comunidade que escuta? Por isso eles eram um, estavam juntos, unidos. Por outras palavras, sem divisões. Era tão sem divisões que as mulheres estavam... Há bocadinho você percebeu a minha... As mulheres... É porque no templo, na sinagoga... Mas o livro dos Atos vai nos dizer... Que é Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, todos. Ainda hoje há muita injustiça sobre a mulher, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas mulheres, não será pela ideologia feminista que as coisas se alcançam. É pelo mover do Espírito Santo na vida dos homens que são filhos de Deus, que dizem o que é preciso ser dito para facilitarem que as mulheres estejam onde estejam. Onde tem que estar. E as mulheres cheias do Espírito Santo também, apesar disso, dizem o que é preciso ser dito e agem como as mulheres precisam de agir, sendo únicas, preciosas como elas são. As mulheres juntas, sabe o que é que eu imagino? Os discípulos com as esposas lá. Maria. Você está a imaginar Maria ajoelhada? À espera do quê? Da promessa. Do Espírito Santo. Ela já dizia, fazei tudo o que Ele vos disser. Essa já era. E os irmãos, sabe porque é que eu estava surpreso com os irmãos? É porque os irmãos de Jesus não creram. Mas quando o viram ressuscitado, perceberam. O mano que dormia lá no quarto era mesmo o Criador dos céus e da terra e tudo aquilo que neles há. Privilégio nosso. Que cegueira a nossa. Você sabe que é possível estar perto do Jesus de Nazaré e ser como um dos irmãos de Jesus? Eu oro para que no fim deste ano cada um de nós faça uma análise e possamos todos dizer: comecei este ano como um frequentador. Como um religioso à procura do favor de Deus na minha vida. Mas estou a terminar o ano como alguém cheio de revelação de que aquele que ressuscitou e ascendeu e está vivo para todo o sempre, vive em mim, por intermédio de mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a nessa fé, para que Ele seja glorificado em tudo o que sou e em tudo o que faço. Vamos ficar. Perdoe-me. 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 Podemos erguer as nossas mãos nesta manhã em silêncio, como símbolo de adoração, rendição, mas também uma disposição para acolher tudo aquilo que Deus quer fazer ao longo deste ano. Podemos... Se sabe, há expressões corporais que são determinantes também. Falou muito da nossa disposição. Senhor, nesta manhã, nós queremos erguer as nossas mãos em adoração, porque aquilo que não subiu ao coração do homem nunca foi pensado nem imaginado. Era isso que tu tinhas planeado desde a queda no Éden. E louvamos-te, por apesar de nós, teres em mente habitar em nós. Nós continuamos a não compreender isso, Senhor. E reconhecemos que tantas vezes tu és o Deus esquecido na nossa vida. Queremos erguer as nossas mãos, Senhor, para, na nossa condição, não fugir da nossa condição, da nossa realidade, dizer-te que precisamos de ti. Queremos-te, não queremos a ser apenas frequentadores assíduos de uma celebração, não queremos dizer que somos cristãos sem a revelação do Cristo que ressurreto vive em nós e por intermédio de nós continua a fazer os atos e a exprimir a sua vontade por palavras e ensino para a vida dos nossos colegas no trabalho, na escola. Senhor, dá-nos a ousadia de crer na virtude que está depositada na nossa vida. O Teu Espírito, dá-nos a graça. A graça, a ousadia. De em fé agir, falar, estar atento, ouvir, fazer a Tua vontade, dizer o que Tu tens no coração para todos aqueles que estão à nossa volta. Cheios de graça, mas também de verdade. Cheios de amor, mas também de ousadia. Senhor, dá-nos a graça de, ao longo deste ano, sermos pessoas, filhos de Deus com autoridade, não apenas gente que diz que sabe, não apenas gente que diz o que é preciso ser dito, mas gente que vive de acordo com aquilo que queremos e que dizemos. Eis-nos de mãos erguidas, Senhor, em louvor, em adoração, em espanto, e ao mesmo tempo como ato de acolhimento.